Vamos aproveitar a presença aqui do Sérgio Sanderson, ele que é fotógrafo e está participando conosco no quadro Cascavel 73 anos. Ele já falou um pouquinho da história, do período que fez fotografia e continua desenvolvendo seu trabalho, registrando Cascavel. Ele registrou nas lentes dele Cascavel nesses últimos pelo menos 50 anos. Mas os ouvintes sugeriram aqui, e a gente vai aproveitar para abordar esse outro tema. Você é terapeuta?
Trabalho com terapias vidas recorrentes.
O que, que é isso?
O que, que é recorrência? É um assunto extremamente delicado, de uma complexidade extremamente compêndio. Por quê? Vamos falar o seguinte. O Zé Roberto, ele é formado do corpo dele de quê? Vai prestar bem atenção agora?
Estou prestando atenção.
Para todo mundo despertar a consciência.
Estou ligado.
Todo mundo. Talvez eu tenha te convidado hoje para falar desse assunto, mas dá um pequeno... colocações do que eu vivi em Cascavel, perfeito?
Uhum.
Então, a primeira energia que faz o nosso amigo qual que é? Quarks, flótons e gluons. O que, que é isso? Energia. Ó, escutou?
Você estudou isso aonde?
Olha, 40 anos de estudo.
40 anos
de estudo? 40 anos de estudo. Centenas de cursos. Mas daí eu tive que fazer um mesclado, fiz uma réplica, uma tréplica e desenvolvi uma técnica fantástica. Daí você fala pra mim assim, se eu fosse lá na tua empresa lá, fazer uma terapia, eu tô com dor nos ombros. Qual a possibilidade de parar a dor instantaneamente, na hora? Isso não melhorar não paga. Tá escutando que interessante? Então vamos começar a te explicar uma coisa
na assim. Hora.
Na hora. Então eu tenho muitos vídeos com relação a isso na internet, no YouTube, todas as mídias sociais. O que acontece é o seguinte. Você é energia, perfeito?
Uhum.
O que que forma o teu corpo? 65% oxigênio, 18% carbono, 12% hidrogênio, 5,2% nitrogênio. Então, o que acontece? 18% do teu corpo é matéria. Matéria. Má etéria. Má formação.
Uhum.
E do que é formado o teu corpo que faz você ser humano? O carbono. O carbono é 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. 666.
666?
Todos os seres humanos da Terra são 666.
É o número da besta?
O número da besta. Todos nós somos o número da besta. Então não existe ciclano beltrano. Eu acho muito interessante quando as igrejas falam, olha, o beltrano político tal, descobrimos que é o 666, a internet é 666. É o carbono.
Não era melhor 777?
Exato.
O número 7 é melhor.
8 ainda é melhor, né?
É 8 é melhor?
Ainda é melhor. Tá, o que acontece? Porque esse carbono que faz nós ser matéria. A matéria causa egoísmo, posses, paixões e desejos. Isso que é a armadilha do ser humano. Presta bem atenção. Daí as pessoas falam assim, Rodrigo, o teu corpo é formado de quantos por cento de água?
Rodrigo é o nosso operador.
É.
Aí, Rodrigo.
Daí ele vai falar, meu corpo tem 80% de água. Agora eu te digo que o teu corpo não tem água. Sangue é água ou é líquido? O plasma do seu corpo, da tua célula, é plasma ou é líquido? Então você não tem líquido. Se você injetar água na veia, você morre. Então você não tem água no corpo. Você tem o hidrogênio, o oxigênio que você ingeriu, ele se desdobrou pela alquimia do próprio intestino e formou essa tua energia. Perfeito? Então por que, que as pessoas ficam doentes? Se você é energia. Já viu energia ficar doente? Não, energia não fica doente. Então por que você fica doente? Porque a glândula pineal, a pituitária e a hipotálamo são responsáveis um pensamento positivo, segundo Bruce Lipton, ele tem o poder mil vezes melhor que o melhor remédio.
Uhum.
Então, o que, que você precisa hoje para sair do teu conflito interno? Pensar positivamente, só isso.
Só isso resolve?
Só isso resolve. Mas eu tenho uma tristeza profunda. Por isso que existe a terapia vidas recorrentes, ou alguns outros profissionais da área, que também são bons nesse assunto, que entram no teu campo causal e ressignificam essa memória. Mas eu vou pedir fazer uma pergunta para você. Você já viu falar assim, em algumas escritas sagradas, está escrito lá assim, você tem 7 karmas de vidas acumuladas. Sempre na última vida você tem que colar para as outras 6. Nunca viu falar. Eu também nunca tinha visto
falar. Você acredita na reencarnação?
Na reencarnação, não. Eu acredito na recorrência. Porque o corpo, quando você morre, sai aquela energia vital que tem 37 graus.
Uhum.
Tanto que tem na internet uns vídeos muito bacanas. Até eu tenho um vídeo na internet, no meu Facebook, até no YouTube, que eu falo sobre Bíblia e ciência. Exatamente onde eu explico as leis da reencarnação, que são as leis da recorrência. Quando você morre, e lá mostra o seguinte, quando um óvulo da mulher e o esperma do homem se unem, e se fecundou. Você fala assim, mas quem que fecunda primeiro? O primeiro esperma que chega, que fecunda o óvulo, que gera vida? Não. Só quando chega o esperma certo para gerar aquela nova essência que é você. Uhum. Então você não entrou numa luta para sobreviver, para nascer. Você não entrou na energia vital que tinha que manifestar você do pai e da mãe. Então, presta atenção, na Bíblia fala assim, aquilo que Deus uniu entre o homem e a mulher, o filho ninguém separa jamais. Então, quando o gameta masculino e feminino se unem, tem uma luz divina, uma luz. Tchum. Hoje tem muitos vídeos na internet.
Consegue identificar.
Tchum, sai aquela luz. Aquela luz é o Espírito Santo, a tua divina trindade que está em você. Por isso que a Bíblia fala, Deus está dentro de vós. O Alcorão fala que você é o todo. O Popol Vuh dos Maias fala que você é o cosmos. No Confucionismo fala que você é o universo. No Budismo fala que você é a estrela cósmica. Você acha que vai encontrar alguém fora de você?
Ó, tem gente perguntando aqui se você você é criacionista, né? Não evolucionista. Pelas tuas observações aí. Tem uma mensagem aqui dizendo o seguinte, que a vida é o sopro de Deus. Foi sim, assim com Adão. Né? Sim. Então, esse é o espírito. Esse permanece.
Sim.
Até a vinda dele, até quando Cristo voltar. Jesus vai voltar? Deus vai voltar?
Manda a pessoa ficar esperando.
Não volta?
Não. A própria essência de Deus está dentro de vós.
O mundo não acaba?
Não acaba. As energias são eternas. Elas podem sofrer mutações, podem ter remissões espontâneas, mas o mundo não acaba. Você... Tem assuntos aqui que não posso falar aqui.
Mas pode falar, que você pode falar de tudo.
Posso falar de tudo. Agora vamos dizer o seguinte, se eu pego alguém do meu sistema e a minha impressão é digital igual daquela pessoa que morreu 50 anos atrás, por que aconteceu isso? Por que minha impressão é digital exatamente daquela pessoa que morreu há 50 anos atrás, antes de eu nascer? Por que é igual? Se nós temos 8 bilhões e 250 milhões de habitantes da Terra, nenhuma impressão digital é da outra.
Assim?
Sim, centenas, no YouTube. Então, quando uma pessoa começa a achar que alguém vai vir salvar ela, eu vou te contar uma história bem bacana. Bem bacana.
Por exemplo, tem um ouvinte mandando mensagem quando ele falava sobre... O Jaci Escarangata morreu. Faleceu.
Faleceu.
Ex-prefeito.
Exato.
Morreu. Então, daqui 30, 40 anos, aparece alguém com a mesma digital dele?
Não, hoje... Não, daí, chispa divina dele vai nascer de novo. A chispa divina... Lá na Bíblia está escrito...
Mas vai aparecer com a digital dele?
Mesmo a digital dele.
Tá, mas ele pode ir no banco, alguma coisa, alguém digitar e aparecer lá. Não, mas esse
mas,
já é não,
mas, sim, mas isso é coisa de 50, 60 anos. Todo o sistema vai mudar.
Ah, muda.
Muda todo o sistema.
Apaga os que já morreram.
Lógico, mas não, vamos dizer o seguinte. Daqui 50 anos você vai estar aqui para contar a história?
Eu quero estar.
Eu vou estar aqui para contar a história? Não estou mais aqui para contar a história. Então, a impressão digital é interessante? Não. Agora, vamos dizer o seguinte. Você nasceu no Brasil, fez a tua impressão digital no Banco do Brasil. Isso é uma pessoa, infelizmente, ela fez uma boa colocação, exatamente uma boa explicação. Agora, vamos dizer, ela vai nascer em Cascavel de novo? Não vai nascer em Cascavel. Vai nascer em outro país.
Mas com a tecnologia e com o digital, fica tudo registrado aí.
Não, fica registrado. Mas por quanto tempo? Hoje você vai no banco.
Vai fazer uma revisão a cada período. Às vezes
até em loja você vai comprar, até na loja você vai comprar, chega lá, você tem registro que tem. Mas não tem mais. Mas no último ano a gente fez uma reformulação, vamos ter que fazer tudo o cadastro de novo.
O Anderson e o Lauro estão nos acompanhando. Revista DIF Brasil. Está mandando um abraço para vocês, Anderson.
Grande Lauro Zanoni, né? E o Anderson.
Lauro, conhece bem o Lauro.
Sim, amigão meu.
Quem que fez a pergunta aqui? A Sônia. Já perdeu, tem tanta mensagem. A Sônia está dizendo.
Vai aí
enquanto eu localizo a entrevista.
Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês, bem interessante. Hoje, por exemplo, vou falar hoje de manhã. Acordo de manhã, liga uma menina para mim, uma possível cliente minha, e ela falou: seu Sérgio, eu tenho um problema muito sério de infecção na unha do pé, no dedão do pé. O que, que seria isso? Eu falei: com certeza você tem infecção urinária, com certeza você tem dor na lombar, com certeza você se sente desvalorizada, com certeza tem problema de relacionamento, com certeza tem problema de dinheiro. Daí ela falou, mas como é que o senhor sabe disso? Eu não sei disso. Porque você teve, me deu a premissa da partida, que ela tem infecção.
Mas se eles tomou de coisa, alguma coisa ela vai ter.
Não, todas ela tinha. Porque a unha do pé...
Não, mas ela estava então numa situação delicada.
Não era. Qualquer dor que as pessoas têm, eu posso falar de você, mas se você quiser falar, eu falo depois. Tá? Daí é o seguinte, o que acontece? Daí essa menina falou assim, como é que você sabe disso? Eu não sei. Porque ela tem infecção do pé, na unha do pé, do lado de dentro. A infecção na unha do pé e o encravado do lado de dentro está ligado a relacionamento. Na parte externa, quando infecciona, e tem o fungo na unha, como é que ela pegou o fungo? Pegou de alguém? Lembre-se, uma coisa que eu vou falar agora para você e para quem está ouvindo. Nosso corpo, 90% dele é microbiota. Fungos, protozoários, vírus e bactérias. Isso que é formado no teu corpo. Você só precisa da memória, da tristeza, da angústia, do medo, da sensação de abandono, da indignação, para representar para você a sua dor. Então, qualquer problema que você tenha, vamos dizer, falar o seguinte. Eu tinha, no período da minha história, muita bronquite, muita asma, problema de respiração, resfriado, dor de garganta, todo mês. Não é uma vez por ano, era todo mês. Eu fiz o meu campo causal, fiz a minha terapia, faz 15 anos que eu não tenho dor de garganta e não tenho mais resfriado. Só isso. Então, o que acontece? E eu te dou no joelho e dou no ombro. Então, quem quiser acompanhar os meus canais das mídias sociais, acompanhe, olha lá.
Tem então, pessoas... hoje você está mais voltado a essa questão terapeuta do que a fotografia.
Eu faço fotografia.
Você faz as duas coisas?
Faço ainda, mas faço muito menos do que eu fazia do que antigamente. Hoje eu estou mais ligado à terapia.
A senhora está dizendo o seguinte, ela disse que gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre ansiedade, depressão. É, quando você falava num outro momento a respeito, deu um gancho, a pergunta dela já faz aqui alguns minutinhos, e você entrou de novo nesse assunto, ficou interessante aqui porque encaixa. É, pandemia, esses tempos finais, aliás, esses últimos tempos aí com a tecnologia, com o celular, com a falta de tempo, ansiedade, como resolver isso? Dentro dessa sua leitura, como resolver essa questão? Porque está pegando geral aí, muita gente com depressão, ansiedade, o nível de ansiedade aumentou. De repente aquela pessoa, você vê ela tranquila e tal, mas ela está com uma certa ansiedade.
Oh, segundo ela. É, sim, você passa em qualquer casa hoje, qualquer casa. Nós estamos hoje no mundo, no passado da régua. Você viu essa semana que caiu neve no deserto do Saara, chuva no deserto do Saara. Grandes transformações. Na Filipinas, debaixo da água. Muitas regiões do Brasil foram embaixo da água. Uruguai, debaixo da água. Você vai vários outros países embaixo da água. Daí você fala assim, ah, mas é caso isolado. Não, é um caso planetário. A Terra está num pequeno movimento do campo magnético dela. E o que manda na Terra é o campo magnético. Se muda o campo magnético, todas as nuvens que estavam para a Terra, a região só muda, de região, e onde não tinha chuva vai chover mais, onde tinha deserto vai cair neve. Então é uma casuística de mudança profunda. Eu sempre digo hoje, tá, que as pessoas têm que orar e vigiar muito. As transformações que se aproximam aí da nossa Terra aí é muito profunda. E as mudanças políticas no planeta, quem pensa em dissonância com a coerência e com a benevolência humana, essas pessoas terão que ser prostradas por terra. E isso são profecias de profetas extremamente antigos. Ele vai falar assim, chegará um tempo em que não ficará pedra sobre pedra. Isso é uma realidade. Então, o que acontece? Quem que é responsável pela tua história? Eu vou fazer uma pergunta para você, Zé. Você já errou na sua vida?
Ah, a gente vive errando.
Não. Você vive aprendendo.
Não, mas a gente vive errando.
Mas é um erro. Mas
erro a gente aprende.
Mas exatamente. Se não for o erro, não existem as grandes lealdades para chegar até Deus. Sim. Então você nunca erra. Você fala, meu, e que isso me sirva de lição.
O cara que fala que nunca erra
é mentiroso. Então o que acontece? Sempre nós temos aprendizados doloridos. Eu tive aprendizados doloridos? Tive. O Rodrigo teve aprendizados doloridos? Teve. Então cada um nasce naquilo que você tem que superar em si mesmo.
Mas se pensar positivo, como você falou, de repente esse dolorido pode ser interpretado como não tão dolorido.
Exato.
Ou é dolorido então, para alguns. Por exemplo, eu posso dizer assim, não tive momentos doloridos na minha vida.
Então vamos.
Agora vai da interpretação, o que é dolorido ou não.
Exato, vamos criar uma mitomine aí, né? Vamos criar uma energia temporal. Vamos dizer o seguinte, que você está lá no céu tranquilo como ser ideal, puro, limpo e perfeito, energia. Dessa energia que veio no óvulo e se manifestou como carne, e você acha que você é humano. Você é um espírito vivendo experiência de carne. Enquanto você achar que você é humano, você fica doente. Na hora que você entrar em congruência harmônica, o teu eu interno com o teu corpo, você vira mestre de você mesmo e para de ser vítima inerente da própria história. Então vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou lá no céu, eu sou Deus ou você é Deus. Então as pessoas vão falar, olha, eu vou dizer que é Deus. Não, ninguém. Eu sou um ser mortal, como qualquer um, e você é um ser mortal como qualquer um. Então vamos dizer assim, está Deus sentado num trono lá tranquilo, e você fala assim, Senhor Deus, eu queria vir na Terra. Deus vai falar para você assim, tudo suposição. Uhum. Você vai ter que ir na Terra, então você tem uma cruz, tem um karma. Tem karma e dharma. Ah, mas eu não sei o que é isso. Estudo que vocês vão aprender. Porém, é um assunto tudo, tudo, tudo complexo. Então você vai assistir. O que você vai fazer? Você vai ter que pegar, sabe fazer o quê? Levar um balde de água de 50 quilos todo dia, pegar no riacho e andar 5 quilômetros. Todo dia levar um balde de 5 litros de água. Ah, que bacana. Mas só esse, meu caro, só esse. Daí você vai lá, pega o balde. Como é pesado, meu balde. Meu Deus! Minha vida é um inferno! Por isso que a Bíblia fala, você cria ter o seu céu e seu inferno. Presta atenção. E daí só que você é um cara inteligente. Fala, já que é minha cruz, meu. Vou carregar esse balde. Mas Deus não falou que eu não posso comprar um carrinho de mão. Se eu compro um carrinho de mão, leva 4 baldes de cada vez. O teu karma, que é de 50 anos, já passa para ser de 10 anos. Você fala, sabe o que eu vou fazer? Vou comprar um carrinho, uma caminhonetinha, e vou começar a fazer 3 cargas por dia. Deu teu karma, que seria de 10 anos, já passa...
Aí pode mudar,
então. Para um ano.
Presta atenção. Desde que leve aquela quantidade.
Exatamente. Você pode mudar a tua história. Você é dono da tua história e você é dono do teu destino. Deus chega um dia e fala assim, já que eu estou levando bastante água, eu vou começar a cobrar essa água também. Eu vou comprar mais 2 carrinhos. 2 carrinhos, 3 carrinhos, 4 carrinhos, você monta uma transportadora. Daí você tem uma transportadora, você está um cara milionário pelo teu karma que você veio cumprir com dignidade. Por isso que todo mundo que prospera na vida, para dar os primeiros passos, foi difícil. Então sempre, por mais humilde que você seja, como os caras mais ricos da terra que tem hoje, não tem faculdade. Mas faculdade é importante, de suma importância, para você ainda, fora do teu karma, ter conhecimento além do teu esperado, para você realmente levar esse ensinamento para mais pessoas.
Nosso tempo está acabando. Antônio, José Antônio Dias, nos acompanhando também. Muito obrigado. Nós não temos mais tempo. Vamos fazer o seguinte: nós vamos agora com o esporte. Tem uns minutinhos do esporte para nós cumprirmos a grade. E depois do meio-dia tem o CBN Brasil, que é a programação nacional. E o Sérgio Sanderson vai fazer uma consulta aqui comigo. Ou eu vou fazer uma consulta com ele. Nós vamos conversar mais aqui nos bastidores. Pode ser?
Pode, tranquilo.
Muito obrigado pela sua participação. Não, aqui.
A satisfação é minha. Agora eu quero só...
E vamos conversar mais vezes.
Para finalizar, cada um tem a sua escolha e as suas escolhas determinam a sua vida.
Aí, fechou bem, não é? Agora são 11 horas e 56 minutos.